Na Antena Aberta hoje falamos do novo confinamento e também dos apoios do Estado. A sua análise à situação. Antena Aberta, edição do jornalista António Jorge, agora em direto. Bom dia.
Bom dia, Augusto Fernandes. Hoje vamos falar ainda do confinamento, que começou à meia-noite. O novo coronavírus está ainda muito presente e vai estar nas próximas semanas na sociedade portuguesa. De acordo com as contas mais recentes, mata um português a cada 10 minutos e colocou, como sabemos, o Serviço Nacional de Saúde a um passo da ruptura. Um em cada 85 portugueses está positivo para Covid-19. Por isso está em vigor este segundo confinamento. Perante esta realidade, o governo promete ajudar com mais dinheiro e, sobretudo, promete ajudar mais depressa relativamente àquilo que passou no primeiro confinamento. Esta é a pedra angular do plano que pretende mitigar as perdas e as quebras de faturação por causa deste encerramento da economia. Portanto, mais rapidez é o que pretende o governo. Nós queremos saber, nesta emissão da Antena Aberta, se concorda com estes apoios do Estado e se eles poderão ter a capacidade de atenuar a crise económica e social e, já agora, que tipo de características têm que ter estes apoios do Estado para conseguir alcançar o objetivo. Sendo certo que há uma duplicação dos fundos e, pela primeira vez, para o setor da cultura, há uma bolsa de capital que os agentes podem ter acesso sem necessidade de procedimentos concursais, sem concurso. Este caso vai confirmar-se este ano por causa da pandemia, como de resto disse ontem a Ministra da Cultura, Graça Fonseca. Bom dia, Helena Garrido, comentadora de Economia da Antena 1. Do teu ponto de vista, tendo em conta aquilo que foi ontem anunciado por Pedro Siza Vieira e também por Graça Fonseca, sobretudo mais rapidez, que era uma das principais críticas dos agentes da economia relativamente aos programas que o governo lançou para fazer face aos efeitos da pandemia. Ora, essa celeridade prometida é realmente aquilo que mais importa?
Sem dúvida. É exatamente o mais importante para as empresas e para as famílias. Porque, de alguma forma, quase que vale mais ter menos apoios, mas que eles cheguem, de facto, às empresas e às famílias, porque sem esses apoios, obviamente que a taxa de mortalidade das empresas será muito maior e as ameaças sérias à vida das famílias também será muito mais grave. Esse é um dos compromissos fundamentais que o governo tem de cumprir, diria eu, para além das medidas que anunciou. Porque há muitas queixas de atrasos e esses atrasos são especialmente relevantes, ou as queixas são especialmente relevantes, no caso dos sócios gerentes. Eu gostaria também de sublinhar que há aqui, no anúncio de ontem, embora não traga grandes novidades, além da aceleração e da duplicação ou do aumento dos apoios a fundo perdido, o governo lembrou-se finalmente de criar um conjunto ou de sistematizar um conjunto de medidas para o setor da cultura, que de facto é muito difícil medir quem está a sofrer mais ou quem está a sofrer menos, mas levando em consideração a ausência de apoios específicos, o setor da cultura era de facto aquele que
E o setor da cultura
mais...
envolve uma fileira que vai desde o técnico de som ou de imagem até ao autor, ao cantor, ao cantautor, ao realizador de cinema, ao ator.
Exatamente. Há todas estas pessoas, muitas delas não estão enquadradas em empresas, eu até me arriscaria a dizer que a maioria, há muita atividade freelancer neste setor. Esta atividade não teve praticamente negócio no verão, uma vez que houve muita suspensão das festas que há pelo país inteiro desde o início da pandemia, a atividade cultural tem estado muito limitada. estas medidas que foram anunciadas, quer as medidas em matéria de concursos, de não avançar com concursos, que na prática também só vai beneficiar ou vai ter acesso as atividades mais organizadas, digamos assim, parece muito importante o apoio equivalente a um IA que o Governo anunciou, a Ministra da Cultura anunciou ontem, sublinhando várias vezes que é cumulativo com outros apoios. Isto parece-me, de facto, um dos aspectos mais importantes do anúncio que foi feito e, obviamente, esperando que o Governo avance rapidamente e consiga que o dinheiro chegue, de facto, às pessoas, uma vez que, com este segundo confinamento, é inevitável que muitas empresas que poderiam sobreviver sem este segundo confinamento podem não sobreviver. Mas vão sobreviver ainda menos se os apoios não chegarem às empresas. Eu gostaria ainda de salientar mais duas medidas que também me parecem importantes. Uma delas, que tem como objetivo garantir que não há distorções à concorrência, que foi a decisão do Governo de impedir as grandes superfícies de venderem produtos que não sejam produtos alimentares.
Nomeadamente têxtil e livros.
Exatamente, e livros. Sobretudo os livros estão a causar alguma crítica, mas percebe-se perfeitamente quando as livrarias não podem vender, obviamente que indiretamente os supermercados estavam a roubar, entre aspas, negócio às livrarias. E o mesmo acontece nos outros setores. Obviamente que tem um impacto sobre as empresas que produzem esses produtos, mas como o Ministro explicou, é possível comprar de outra forma. Não estamos impedidos de comprar, obviamente nem toda a gente quer ou sabe comprar através via online, mas este segundo confinamento, se alguma marca tem, é uma tentativa de equilíbrio de valores conflituantes. E há aqui um valor que é o valor da defesa da concorrência e não orientação das compras para os supermercados e por contrapartida da possibilidade das pessoas fazerem as compras. Uma segunda medida que me parece muito importante é o facto de o Governo ter limitado as comissões de entrega ao domicílio, que afeta nomeadamente duas empresas mais conhecidas, que é a Uber Eats e a Glovo. Também me parece que é uma medida que se justifica, por muito que se considere que é um intervencionismo. Obviamente que a Uber Eats já veio manifestar a sua discordância, mas há nesta crise, na situação que estamos a viver, semelhanças com o que se vive numa economia de guerra. E num quadro, obviamente que uma economia de guerra é muito mais grave, não é? Mas num quadro que se aproxima do que é o funcionamento, entre aspas, da economia em ambiente de conflito, obviamente que o Estado e através do Governo deve combater a especulação e, neste caso concreto, é o que está a fazer. Obviamente que é uma questão de procura e de oferta, mas este reforço da procura destes serviços não é determinado por uma alteração dos comportamentos dos consumidores ou por outros efeitos ou por escassez de oferta, é determinado por uma decisão do Governo de obrigar os restaurantes a fechar e, nesse quadro, se é uma decisão administrativa, o Governo também pode e deve adotar a decisão administrativa no sentido de impedir que esta sua decisão de fechar os restaurantes seja um negócio, seja aproveitada pelas empresas de distribuição. Para resumir, eu diria que o fundamental aqui é que os apoios cheguem às empresas e às famílias.
Cheguem efetivamente, porque, como qualquer lei, é necessário publicidade das medidas, mas depois a efetivação das mesmas é que realmente conta, e essa tem sido uma crítica fundamental por parte dos agentes da economia. Helena, muito obrigado. Bom dia. Helena Garrido,
bom dia.
Bom dia, até a próxima oportunidade e bom fim de semana. Comentadora da Economia da Antena 1. São agora 11 horas e quase 15 minutos. Vamos ouvir a opinião de Sérgio Manuel, a ligar do Porto. Bom dia, bem-vindo ao programa.
Bom dia, não sei se estou a ser escutado bem.
Perfeitamente.
Bom dia. Bom dia ao auditório, bom dia para si. Bom, este problema da pandemia é um problema universal, portanto temos que viver com ele.
Certo. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta, Sérgio, o que é que faz?
Eu trabalho na área da papelaria, portanto, a produção documental.
Muito bem.
Que naturalmente se já vinha a desenhar, agora está praticamente ligada à máquina.
Está também nos cuidados intensivos, infelizmente.
Está. Bom, mas eu percebo e não faço uma crítica gratuita aos governos, fossem eles quais fossem, de esquerda, de direita, é muito difícil lidar com isto. Percebo a dificuldade que um primeiro-ministro tem em vir justificar esta situação, e nem sequer é justo estarmos nesta fase em que não podemos fazer um balanço. Talvez daqui a 2, 3, 4 anos, se Deus quiser, possamos fazer um balanço desta situação. Temos que conviver com isto, e depois aqui funciona muito bem a história da cigarra e da formiga. Quem pôde e quem pôde amealhar um bocadinho e quem se pôde defender está um bocadinho melhor. Quem não pôde, por isto ou por aquilo, está pior. Compreendo perfeitamente, estamos a viver uma situação muito delicada.
Certo. Há uma ideia, Sérgio, não sei se partilha dessa mesma ideia, que este segundo confinamento, que agora começa e é obrigatório, vai ser para empresas, para o Estado, para todos nós, para os cidadãos, mais duro que o primeiro. Partilha dessa leitura?
Claro que sim, mas isso sem dúvida absolutamente nenhuma. Sobretudo para o pequeno comércio, que não está ligada a grandes entidades, como são os casos dos hipermercados. Nada contra, mas isto é um facto. As pessoas já passaram por uma dificuldade, criaram algumas situações para se defender delas e levaram uma pancada. Isto é a mesma coisa, meu caro, do que ter levado uma pancada, estar a recuperar e vai levar uma pancada no mesmo sítio. Bom, não, como há de calcular, isto é uma metáfora, mas isto não faz bem a ninguém e vai ser muito pior. E depois o ponto de saturação, que as pessoas também já têm, que já não têm. O senhor veja, esta pandemia, estamos com 148 mortos à data de ontem, que foi o dia de ontem, e o recorde dos infectados. E em março, o senhor tinha o primeiro-ministro a falar com o primeiro infectado português num barco e a entrevistar a esposa.
Exatamente.
Portanto, está a perceber que isto é tudo uma relativização, isto é uma coisa horrorosa.
Ou seja, a dimensão é completamente incomparável.
É diferente. Nós já estamos naquela situação, sabe, de uma pessoa quando perde a vergonha. É mais ou menos isto. Quer dizer, e depois, este confinamento que está a ser decretado agora, o senhor está aí naturalmente fechado, ainda não percebeu. Isto ninguém está a fazer conta disto. As coisas estão fechadas, mas as pessoas circulam. Isto é um confinamento pífio.
Sim, hoje de manhã, o trânsito que habitualmente encontrei como habitualmente, porque as pessoas estão a deslocar-se, a levar os filhos para a escola.
Exatamente, isto é um confinamento pífio. E aqui sim, eu penso que o Estado, o Governo, falhou. Ou toma medidas em condições, ou deixa estar as pessoas tranquilas. Eu hoje achei piada, por curiosidade, porque lá está, são também hábitos adquiridos de uma pessoa ir tomar o café, e vi pessoas à porta do café, e passei por isso, de pastelarias, em que o sujeito tinha uma barra à entrada e enfiava o pão com manteiga e as meias de leite nas pessoas que estavam cá fora apinhadas, quer dizer, a comer no passeio. Quando podiam entrar duas ou três só para o espaço com medidas de segurança, e o problema estava resolvido. Deixo até um quiz engraçado para esta altura, que é, até porque, mas isto é um facto, eu tenho aqui as minhas botas que precisam de meias solas, que estou cheio de frio nos pés, e é um facto mesmo. E ontem disse à minha mulher, olha, oh, filha, tenho que ir ao sapateiro, porque eu tenho que pôr aqui meias solas. Comprei-as o ano passado, mas isto não está a funcionar bem. Bom, olha que os sapateiros estão fechados. Os sapateiros é uma das coisas que fecha. bom, se não posso pôr então meia sola, vou ter que comprar umas botas. Também não podes comprar umas botas. Bom, então vou andar com os pés à chuva, vou apanhar frio. Está tudo errado, meu caro.
Bem, tem que pensar de uma forma, que é, como estamos obrigados a ficar em casa, portanto vai ter menos oportunidade de romper as botas. Estou
eu
claramente
acho que,
a brincar.
Eu acho que também o sentido é esse. É. Então você, se não pode, de facto, arranjar as botas nem comprar umas, deixe de estar sossegado, não vá para lá de nenhum.
Sérgio, muito obrigado por ter vindo partilhar os seus pensamentos com a auditória da Antena 1. Tenha um bom fim de semana. Obrigado igualmente. Vamos ouvir agora em Lisboa Jaime Moreira. O Jaime, à semelhança de outros ouvintes, inscreveu-se através do 800-22-0101. Bom dia, Jaime.
Olá, António. Bom dia. Hoje pela Antena 1, no noticiário das 8 das 9, ouvi o presidente da região sul da Ordem dos Médicos dizer uma coisa espetacular que pouco se fala. Em junho do ano passado, num prazo muito rápido, foi construído um hospital de campanha no Estádio Universitário de Lisboa. Publicidade, a Câmara interveio, aquilo pertence à Universidade Clássica, todo aquele espaço.
E o hospital está fechado porque não há recursos humanos.
Aí é que está o problema, é que estas medidas que são tomadas, consequentemente, pelo Governo, que é a sua obrigação, mas o Governo está cheio de advogados, licenciados em Direito, que nunca geriram aquilo que devia ter sido feito. E o Sr. Doutor, responsável pelas afirmações que eu ouvi, disse muito claramente, inscreveram-se 10 mil, acho que foi o número que eu ouvi, de médicos que estavam disponíveis, já alguns na reforma e outros com outras situações, nenhum deles foi contactado para preencher aqueles lugares, além dos entes do meio, etc. Porquê? Porque o país não tem dinheiro e com o Sr. António Costa quer é ganhar votos, quer estar preocupado com as eleições, não tem a capacidade, num ano em que os juros têm sido zero e às vezes até abaixo de zero, se fosse um governo de gente com experiência na gestão, fosse da direita, da esquerda não, porque eles normalmente não geram, só estragam, teria feito o avançar de condições para pagar melhor aos médicos, pagar melhor aos enfermeiros e aos outros profissionais que estão. E então, nessa altura, a exemplo do que começou a acontecer em março e abril, que houve poucos casos e Portugal era um exemplo, como houve este desfalecimento de termos de gestão.
E para, para fechar o seu pensamento, ou fechar o ciclo que o Jaime está a querer aqui contar-nos, ou seja, se por um lado houvesse mais gente, mais profissionais no combate à pandemia, mais rapidamente o problema seria ultrapassado,
António,
e assim a economia não teria o impacto que tem.
Com certeza,
muito bem.
Porque,
Jaime,
porque esses hospitais vão servir, esses de campanha, para dar assistência aos doentes que podem sair dos hospitais porque não têm tempo de urgência e para não haver tantos casos como está a haver de mortes por falta de assistência. Um bom fim de semana, um abraço.
Para si também. Vamos ouvir agora no Funchal António Santos. Bom dia.
Muito bom dia, Sr. António Jorge. Bom dia aos ouvintes da Antena Aberta. Olha, é o seguinte. Nós em questão de pandemia, segundo os regulamentos que nós temos, estes confinamentos, isto é tudo muito bonito, mas só há um problema. Há muitos empresários que ainda não receberam o dinheiro do primeiro confinamento. E nós já vamos a caminho do segundo. Portugal não tem dinheiro para isso. Há uma coisa que devíamos fazer, que era...
Aliás, ainda nas últimas horas, a Antena 1 apresentou, como sabe, e está a apresentar entrevistas com os candidatos a Belém, e Marcelo Rebelo de Sousa não foi... propriamente muito animador, foi apenas, julgo, eventualmente realista. Portugal terá de endividar-se com esta entrada em novo confinamento para fazer face aos problemas que a economia vai enfrentar.
Sem dúvida, mas para além de Portugal ter que se endividar, é preciso ver onde é que vai buscar o dinheiro. E nós precisamos ter o dinheiro já, porque senão o que vai acontecer e o que já está começando a acontecer... Por exemplo, quem tem 2, 3, 4 restaurantes, simplesmente estão a mandar metade do pessoal para o desemprego. Não é? E depois também há empresários que, infelizmente, também estão-se a aproveitar e têm pessoal na layoff a receber o dinheirinho desse pessoal e esse pessoal a trabalhar. Muita falta de fiscalização também há nesse aspecto.
Uhum.
E um dos aspectos fundamentais também, que nós ainda por cima, para além destes problemas todos, ainda temos o nosso Presidente da República a fazer um papel de dizer às pessoas que afinal os testes não são seguros, podem não falar a verdade, porque um dia ele está confinado, no outro dia não está.
Bom,
isto é um mau exemplo.
Essa realidade já existe há algum tempo. Obrigado, António. Nem todos os testes são fiáveis a 100%. Bom dia para si. Estamos a escutar a opinião dos ouvintes da Antena 1 e daqueles que se inscreveram para hoje partilharem as reflexões e pensamentos sobre o tema que temos em cima da mesa, que no fundo é um tema recorrente e que é praticamente a nossa realidade dia-a-dia desde o início do ano passado. Carlos Lopes, no Porto, bom dia.
Muito bom dia.
Permito-me
cumprimentá-lo a si, aos ouvintes da Antena 1. Sobre o confinamento, foi uma realidade que ouvintes já transmitiram que a vida, pelo menos neste primeiro dia, sexta-feira, parece uma vida normal, no sentido de que não se vê grandes movimentações em termos de recuo, quer de peões, quer a nível de condutores de viaturas. Parece que há uma normalidade do dia de ontem e de anteontem. Mas, contudo, há setores que são...
Apesar dessa aparente normalidade, há setores que estão a sofrer e vão sofrer ainda mais nos próximos dias.
Repare-se nesta medida que foi tomada dos hipermercados não poderem vender livros nem roupas. Começando pelos livros, há direitos de autor. Se esses livros não são vendidos, os autores não vão receber os seus direitos inerentes. As livrarias de porta para rua também não os vendem. Aquilo que a senhora Ministra da Cultura falou dos 42 milhões a fundo perdido para inventos, para os agentes, as pessoas que estão ligadas à cultura já estão habituadas de que ou não recebem porque não cumprem determinados requisitos determinados pelo decreto, ou então, efetivamente, ficam à espera muito e muito tempo. Se formos ver as roupas, pois verifica-se que há uma fábrica a trabalhar, mas que depois não consegue vender porque as lojas com portas para a rua estão fechadas e os hipermercados que compram grandes quantidades dessas roupas neste inverno, ainda por cima é o frio que estamos a ver, também não compram. Ou seja, ter uma fábrica a trabalhar em roupas quando depois não consegue vender é uma forma de efetivamente ludibriar, digamos assim, entre aspas, tudo aquilo que está a ser determinado. Há setores que efetivamente estão abertos, os barbeiros é um serviço que penso que juntamente os cabeleireiros, os esteticistas poderiam funcionar, os restaurantes poderiam estar a funcionar. O que é certo é que nós no Orçamento de Estado temos valores que não vão corresponder ao esforço financeiro que o Governo está a fazer para vir, de acordo com as declarações ontem do Ministro da Economia, injetar dinheiro no sentido de dar algum conforto aos setores que estão realmente fechados. Por isso, vamos, de acordo com o Sr. Presidente da República, que a bazuca não vai chegar nem de perto nem de longe para reforçar esta despesa, então vai acontecer é que nos próximos 9 anos, aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro não queria, vai acontecer que é ir buscar a União Europeia empréstimos, embora a uma taxa razoável. Desejo um bom dia. Muito obrigado.
Obrigado nós, Carlos Lopes, a falar-nos do Porto. Seguimos agora para o centro do país, na cidade de Mondego, em Coimbra. António Gonçalves, bom dia.
Viva, António Jorge. Esta situação, portanto, nada tem a ver, aquilo que eu me apercebo aqui, nada tem a ver com a primeira confinação. E isto é muito claro. Dá-me a impressão que o movimento é quase normal aqui em Coimbra. As coisas não são a mesma coisa, de facto, que o primeiro. Agora, o que eu quero sugerir nisto aqui, que houve, de facto, coisas mal feitas. No aspecto da restauração, eu dá-me a impressão que a restauração poderia ter sido mais fiscalizada e manter a restauração aberta. E porquê, António Jorge? Porque, de facto, o que aconteceu na restauração e nos casamentos e nessas coisas de evento foram as situações que foram mal calculadas. E a fiscalização dá-me a impressão que não existiu. E eu verifiquei. Eu verifiquei que mesas onde deviam ser contraídas duas pessoas existiam 8 e 9 jovens apinhados umas em cima das outras. Isto
António,
aconteceu. Diga.
Agradeço-lhe, se me permitir, avanço para concluirmos o programa com uma última intervenção. Desejo-lhe um bom fim de semana. António Gonçalves, em Coimbra. Muito obrigado. Vamos ouvir em Felgueiras José Vasconcelos. Bom dia.
Muito bom dia, Sr. António Jorge, e muito bom dia a toda a equipe da Antena 1 e a toda a gente que está a ouvir a Antena 1. É o seguinte, isto dos apoios financeiros para empresas está a funcionar muito mal, não é? Há fábricas que inclusivamente já estão a fechar, como já foi mencionado.
Aí na sua região há muitas fábricas, como sabemos, é uma zona muitíssimo industrializada, quer dizer, comparativamente com outras áreas do país.
Sim, mas o que se passa é o seguinte, é que o calçado em si está a funcionar, o que está a vingar mais é para o estrangeiro.
A exportação.
É? A exportação, essencialmente exportação, porque o mercado nacional fechou, não é? Praticamente. Não há hipótese nenhuma, é complicado, muito complicado.
Portanto, o José estava a dizer-nos, recordo que está a falar de Felgueiras, estava a dizer-nos que na primeira situação, no primeiro confinamento, houve dificuldade do dinheiro, dos apoios do Estado chegar às empresas, à economia, e julgo que não estou enganado a fazer esta observação, é aquilo que constatou.
E o constatei, e continua a mesma chatice de sempre, porque isto é assim, é impossível também estar a financiar todo mundo e mais alguns. Agora, eu penso que se deveria ter tido logo cuidado no início, já no primeiro confinamento, a ver que empresas é que deveriam ser financiadas ou não. E assim, nomeadamente aquelas pequenas microempresas, que isso foi um desastre completo, não é? Desde o nível da restauração até pronto, papelarias, coisas assim. O que é que acontece? É que as grandes superfícies são as que mais dinheiro receberam. E depois, é assim, especulam de todas as maneiras incríveis e baseando-se em mentiras, nomeadamente a nível do custo dos preços dos produtos alimentares, estou a falar. De forma que isto é uma coisa que é irracional, é a século XXI, como é óbvio, já está-se mesmo a ver, e isto tem a ver com lobbies. O que é que acontece? É que as pequenas e as microempresas deveriam ser as primeiras a receber e os grandes no fim.
Vamos ficar com essa ideia essencial, José, se me permitir, que é uma ideia relevante daquilo tudo que nos transmitiu. Muito obrigado e bom dia, bom fim de semana.
E só uma coisa, sim. Aqui em Felgueiras, de facto, de manhã, para quem trabalha, as poucas empresas que estão a laborar, mas muitas não estão a trabalhar.
Portanto, é um cenário diferente daquele que viu hoje.
É diferente de manhã, mas a meio da manhã começou a palhaçada toda.
Isso quer dizer o quê?
Toda a gente andar na rua, sem máscara, sem nada. Enfim, é uma coisa incrível.
Obrigado.
Incrível.
Vamos muito rapidamente. Nuno Pereira, em Oliveira do Hospital. Tem apenas alguns segundos, tem que ser muito breve.
Muito bom dia. Obrigado ao Fórum, António Jorge, também. Portanto, o que é que eu queria explicar? As medidas que têm sido anunciadas, a maior parte nunca veio, são só anúncios. As empresas e as famílias estão com muitas dificuldades. O Estado falhou porque devia ter dado logo apoio principalmente aos lares, porque 50% dos casos que estão a ser...
Nuno, em poucos segundos disse muita coisa, obrigado para si, bom fim de semana, bom fim de semana para todos.
Termina aqui a edição de hoje da Antena Aberta com António Jorge, a produção foi de Hilda Brito.